É o início de mais uma edição do Bom, o Mau e o Vilão, sempre com Miguel Pinheiro. Olá, Miguel, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Quem é o bom neste início de semana?
O bom é Cavaco Silva, o ex-primeiro-ministro e ex-presidente da República, escreveu um artigo de opinião no Expresso, mas neste momento o que me interessa não é o conteúdo desse texto, nem sequer é saber se Cavaco Silva tem razão ou não tem razão. Neste momento o que me interessa é a onda de ira e de ódio que a mera existência desse artigo provocou nas redes sociais, mesmo sem sequer o lerem. Nós vemos regularmente o ex-primeiro-ministro José Sócrates a escrever artigos de opinião sobre qualquer coisa que ajude ou que ele pense que ajuda à sua causa judicial, usando os jornais para fazer aquilo que deveria fazer em tribunal. Já Cavaco Silva, que não tem nenhum problema com a justiça portuguesa, tem que pedir licença para ter opinião e, pior, pelo que vamos percebendo, tem que pedir licença para simplesmente existir. Convém, por isso, lembrar e insistir que as redes sociais não são o país e que, felizmente, nós não somos governados pelo Twitter.
É, aquilo é uma bolha, não é? Não sei se passa cá para fora, de facto.
É uma bolha muito autoritária, muito totalitária, e se nós realmente vivêssemos no Twitter, teríamos uma vida muito horrível e muito pouco livre.
E Miguel, quem é o mau de hoje?
O mau são os argumentos que começam a ser usados para defender algumas medidas do novo orçamento do Estado. Nós só vamos conhecer a versão definitiva do orçamento algures no dia de hoje, ou na noite de hoje, ou na madrugada da manhã, há de ser ali por volta disto. Por isso convém ter cuidado com as informações que vão saindo até lá e que são assentes em versões preliminares, as coisas podem mudar. Mas há uma coisa que já nos dá pistas sobre aquilo que está na cabeça do governo, e são as desculpas usadas para justificar algumas dessas possíveis medidas. Neste fim de semana surgiu a confirmação de que irá mesmo, vamos ver, mas de que irá mesmo existir o englobamento obrigatório de mais-valias de ações ou de obrigações. Será apenas para ações ou obrigações detidas há menos de um ano e para os contribuintes que estão no último escalão de IRS. Mas, enfim, como o Estado se prepara para tirar mais dinheiro a alguns contribuintes, surgiu uma desculpa. E a desculpa é esta. Esse dinheiro, que vai ser agora retirado a mais gente, vai ser colocado com muita água benta num lugar fofinho, que é o Fundo de Estabilização da Segurança Social. Afinal, não é? O que o Governo pensa é, porque é que não havemos de tirar este dinheiro às pessoas? Quer dizer, quem é que no seu juízo perfeito vai ser contra colocar dinheiro na estabilização da Segurança Social? Não é? Ninguém pode ser contra isto, portanto, vamos lá tirar mais dinheiro. Em primeiro lugar, convém dizer uma coisa, se a Segurança Social precisa outra vez de ser estabilizada, o dinheiro para essa estabilização não precisa de vir de uma receita nova. Poderia vir de poupanças do Estado em sítios onde não deve estar. É só pegar, olhar à volta e ver onde é que será que estamos a gastar dinheiro em sítios errados. Em segundo lugar, convém fazer uma pergunta que causa alguma perplexidade, que é a seguinte. A Segurança Social não estava já estabilizada e salva? É que eu tinha ideia. Ouvi assim umas coisas. Na discussão do orçamento de 2016, António, ou 2017, né, em 2016, António Costa disse que o seu governo tinha assegurado a sustentabilidade da Segurança Social até depois de 2040. E em outubro de 2019, portanto, ontem, o primeiro-ministro gabou-se que tinha dado mais 22 anos de estabilidade à Segurança Social. Mas, pelos vistos, afinal, continuamos a ter que inventar mais receita para salvar a nossa Segurança Social. É sempre preciso ir buscar mais dinheiro, apesar de nos dizerem que está tudo ok.
É, isso só prova que tu andas a ouvir coisas, Miguel.
Ando a ouvir vozes no escuro. Exato. Eu realmente ontem, quando estava a tentar adormecer, comecei a ouvir a voz de António Costa a dizer-me: dorme, está tudo bem.
E eu dormi. E só diz Paulo Ferreira.
Não, estava-me a rir só.
Eras tu, não me digas que fizeste uma coisa à Marcelo.
Não, Gomes, não era uma voz na tua cabeça, Miguel. Era mesmo eu, não era uma voz na tua cabeça.
E só fica a faltar o vilão.
Atenção, só que eu não partilho quarto com o Paulo Ferreira.
É bom que se diga.
Simpatizamos muito um com o outro, mas cada um tem a sua habitação própria. O vilão é o Bispo Auxiliar Dom América Guiar, coordenador da Comissão da Proteção de Menores do Patriarcado de Lisboa. Quando o público lhe fez perguntas sobre a possibilidade de, em Portugal, se fazer um levantamento retrospectivo dos casos de abuso sexual de menores, como aconteceu em França, num movimento, aliás, elogiado pelo Papa Francisco, Dom América Guiar respondeu que acha muito bem, desde que isso não seja circunscrito à Igreja Católica. O Bispo entende que se trata de um crime transversal e até fez uma pergunta que foi esta. Vêem as ordens profissionais a fazerem alguma coisa? Ou seja, o coordenador da Comissão de Proteção de Menores do Patriarcado de Lisboa, atenção, trata-se do coordenador da Comissão da Proteção de Menores do Patriarcado de Lisboa, entende que a Igreja não tem um problema específico de abuso de menores. Segundo Dom América Guiar, imagino eu fui ver que ordens há em Portugal, para ver a que ordens profissionais é que se poderia querer chamar para esta tarefa. Portanto, segundo ele, imagino, a ordem dos engenheiros, a ordem dos biólogos, a ordem dos revisores oficiais de contas, a ordem dos contabilistas certificados, a ordem dos despachantes oficiais e a ordem dos solicitadores e dos agentes de execução têm, potencialmente, os mesmos problemas de abusos de menores que a Igreja Católica e deveriam, por isso, fazer um levantamento retrospectivo de casos ao mesmo tempo que a Igreja Portuguesa. Quer dizer, ou Dom América Guiar não conhece o mundo onde vive, ou, pior ainda, como já se percebeu, ou como se teme, não quer conhecer.
Olha, que Deus lhes perdoe.
Eu não diria melhor.
Mas então, resumo o ponto de hoje é Cavaco Silva. O mau são os argumentos usados para defender algumas medidas do novo orçamento do Estado e o vilão é o Bispo Auxiliar Dom América Guiar.
Olá, eu sou o Miguel Pinheiro. Obrigado por ouvir. Se gostou, pode subscrever este podcast e se gostou mesmo muito, pode partilhá-lo. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa e 98.4 no Grande Porto.